incrível, pode-nos criar exaustão, pode-nos trazer desigualdade, pode-nos roubar os sonhos, pode-nos excluir. Depois de uma pandemia que nos criou um duplo isolamento, surge uma guerra com dramáticas consequências. Para todos, mas sobretudo para os mais pobres, para os mais desprotegidos, para os mais desfavoráveis. Serão sempre estes que sofrem o primeiro embate em momentos de crise, mas também são sempre para eles e com eles que o Partido Socialista caminha. E esse caminho tem-nos feito criar inúmeras oportunidades para melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores. Tem-nos levado a reduzir as desigualdades, a criar emprego, a qualificar e a requalificar os trabalhadores, a melhorar os rendimentos, a promover a formação profissional, a valorizar os salários, a valorizar as pessoas. Os portugueses reconhecem o trabalho que este Governo tem desenvolvido. Reconhecem quando fala para e pelos jovens, quando fala para e pelos pais, quando fala para e pelos idosos, mas também quando fala pela classe média, pelos empresários, pelos funcionários públicos, pelos migrantes. É um Governo comprometido em aumentar o investimento nas instituições sociais, em promover a sustentabilidade do nosso sistema de proteção social universal, um sistema que trata todos por igual. Mas também um Governo que assume a luta pelo trabalho digno, pelas novas formas de relações laborais, pelo uso da tecnologia para melhor conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Mas esta luta não se faz sozinho, faz com os parceiros sociais, faz com as organizações de trabalhadores, mas também com as organizações patronais. Porque, senhores deputados, não podemos nem queremos defender os interesses dos trabalhadores vivendo de costas voltadas com os empregadores. Por isso, há muitos meses, dando cumprimento a esse compromisso com o diálogo social, o Governo e os parceiros sociais assinaram um acordo sobre salários, fiscalidade e rendimentos, que nunca é demais relembrar, definiu uma trajetória plurianual de atualização real do salário mínimo nacional, com o objetivo de atingir pelo menos 900 euros em 2026. Mas também a criação de um quadro fiscal adequado às empresas, essencial para o reforço do salário médio, incentivar o emprego jovem e promover a negociação coletiva. Assumindo também a responsabilidade enquanto empregador, o Governo assinou um acordo sobre a atualização salarial para os trabalhadores da administração pública. A última vez tinha sucedido há 24 anos, em 99. Este acordo continua todo o trabalho que tem sido desenvolvido desde 2026. Senhor Deputado, o que os portugueses querem saber em concreto é que medidas têm iniciativa liberal para os portugueses, para os trabalhadores, para aqueles que mais precisam. E, por favor, não nos deem um exemplo outra vez sobre a Roménia, porque, como os senhores sabem muito bem, é o Estado-membro com a maior taxa de pessoas em risco de pobreza e de exclusão social. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para responder, tem a palavra o senhor deputado Rui Rocha. Faz favor.
Senhora deputada, senhora Presidente, em exercício, muito obrigado. Senhora deputada, eu vou falar da Roménia, ao contrário daquilo que me pediu, e vou-lhe explicar um conceito simples e económico. Uma coisa é um stock, outra coisa é um fluxo. É óbvio que Portugal, até pelo conjunto de fundos avultados que foi recebendo ao longo do tempo, tem um stock de riqueza diferente do da Roménia. Mas tem também, em perspectiva, um fluxo de riqueza, a partir de agora, abaixo da Roménia. Portanto, se os senhores continuarem com as vossas políticas, ao longo do tempo, estaremos atrás da Roménia, não só no PIB anual, mas estaremos também, provavelmente, atrás da Roménia em muitas outras coisas. A economia básica, e os senhores têm que estudar mais para perceberem estas coisas. Depois, se me permitem, tenham calma. Aquilo que eu tenho a dizer relativamente às medidas concretas é muito simples. Os senhores fazem sempre o mesmo número. Em termos fiscais, esgotam os recursos dos portugueses. Têm receitas fiscais absolutamente astronómicas. E depois fazem assistencialismo. Nós apresentamos aqui uma medida muito simples, que era a medida a que chamamos de flat tax dos remediados, que permitia que os escalões mais baixos tivessem mais rendimento disponível num momento de crise que todos reconhecemos. Os senhores, com toda a vontade, chumbaram esse apoio que era para ser dado aos portugueses que trabalham e que têm rendimentos mais baixos. Os senhores têm essa responsabilidade. E já agora, os senhores falam tanto... O senhor deputado permite, eu agradeço-lhe. Os senhores falam tanto da agenda do trabalho digno, e eu concordo que o trabalho tem que ser digno, que deviam também investir numa agenda de fiscalidade digna. Uma agenda de uma fiscalidade que não seja extorsiva dos portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra a Sra. Deputada Paula Santos, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor.
Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Exatamente há um ano o PS pedia uma maioria absoluta. Multiplicou-se em promessas que se desvaneceram durante estes 9 meses de governação. Diziam que a maioria absoluta era condição para a estabilidade política, ignorando certamente, propositadamente, que a estabilidade reside sobretudo nas suas opções políticas e na resposta que dá ou não aos problemas do país. A estabilidade política é a estabilidade na vida das pessoas, mas não é essa a realidade. A vida está hoje marcada pela instabilidade e pela incerteza, por crescentes dificuldades que decorrem da falta de resposta do Governo aos problemas que aí estão. Crescem os custos com a habitação, a eletricidade e o gás, a alimentação, mas os salários e as pensões, esses perderam poder de compra e continuarão a perder por imposição do Governo. Afinal, para que queria o PS a maioria absoluta? Não foi certamente para dar estabilidade e confiança à vida dos trabalhadores, dos reformados, dos jovens. Um ano depois, a vida comprovou que o PS queria a maioria absoluta para se libertar dos condicionamentos do período anterior. Esse sim, permitiu repor rendimentos e direitos e registou avanços, resultado da intervenção do PCP. Mas queria se libertar para prosseguir a política de favorecimento dos grupos económicos, como se viu no conteúdo do Orçamento de Estado para 2022, o tal mais à esquerda de sempre, e que não evitou o agravamento das desigualdades e injustiças aprofundada pelo Orçamento de Estado para 2023. Teve razão o PCP quando colocou como prioridade a necessidade de se adoptar soluções para valorizar os salários e pensões, revogar as normas gravosas da legislação laboral, reforçar a capacidade do SNS e garantir o acesso à habitação, e que o PS recusou. Em vez de repor e de valorizar o poder de compra de salários e pensões, o Governo optou pela sua desvalorização real. Durante 2022, só com o efeito da inflação, os trabalhadores perderam um salário e iniciaram 2023 já a perder, enquanto para os grupos económicos serão atribuídos mais benefícios fiscais. O fato de o Presidente da CIP afirmar que votava favoravelmente o Orçamento de Estado diz muito. Em vez de controlar os preços de bens e serviços essenciais, que conheceram novos aumentos em 2023, como é o exemplo da energia, o Governo optou pela transferência de 3 mil milhões de euros para as energéticas, subsidiando diretamente os seus obscenos lucros. Em vez de adotar soluções para fixar profissionais de saúde e para assegurar o funcionamento dos serviços públicos de saúde, o Governo opta pelo encerramento de serviços de urgência. Diz agora ser temporariamente, mas a fazer caminho para se tornar definitivo. Em vez de valorizar a profissão e a carreira docente para suprir a carência de professores na escola pública, o Governo opta pela introdução de novas injustiças no recrutamento de professores ao pretender que sejam contratados pelos diretores, desrespeitando a graduação profissional. Em vez de travar a especulação e de proteger a habitação das famílias e garantir o acesso à habitação, o Governo opta por manter a habitação numa lógica de mercado, que já demonstrou que não é a solução. O discurso do Governo não tem correspondência com a realidade concreta. Procura passar ao lado dos problemas para não ter que os enfrentar. Mas a verdade é que as opções do Governo, convergentes com as opções dos partidos à sua direita, a falta de respostas aos problemas, são responsáveis pelo agravamento das condições de vida. A Iniciativa Liberal, na moção de censura que apresenta na Assembleia da República, não defende as soluções que são urgentes para os problemas que aí estão. O caminho que aponta é a intensificação do caminho prosseguido pelo Governo PS de favorecimento dos grupos económicos, que agrava desigualdades e injustiças, como se está a ver. Os salários reais são mais baixos, mas os lucros dos grupos económicos, esses, não param de aumentar. Só os lucros dos principais grupos económicos, nos primeiros meses de 2022, já atingiram mais de 4 mil milhões de euros. Mas sobre isto, não há uma crítica da Iniciativa Liberal, porque é a sua opção política. Os grupos económicos a arrecadar mais lucros, enquanto os trabalhadores e os reformados ficam mais pobres. Aliás, votaram contra o aumento do salário mínimo nacional para 850 euros. Como também não criticaram a transferência de 140 milhões de euros, nem os 1.400 milhões de euros para as concessionárias das autoestradas e das pontes, nem o aumento das portagens imposto pelo Governo. No Orçamento de Estado para 2023, a Iniciativa Liberal votou contra as propostas do PCP para o aumento das pensões, a valorização do poder de compra dos trabalhadores, a contratação de profissionais de saúde para os cuidados de saúde primários, a gratuitidade dos livros de fichas, o reforço do apoio às artes, a redução do valor do passo social para 20 euros. A Iniciativa Liberal votou contra conjuntamente com o PS. Face às desigualdades, às dificuldades na escola pública e no SNS, o que tem aí ela a dizer? Privatize-se, entregue-se aos grupos privados que olham para os direitos como mais uma oportunidade de negócio. Perante a importância estratégica para o país de uma empresa como a TAP, o que diz aí ela? Privatize-se e, se desaparecer, ainda melhor. Senhora Presidente, o que deve ser censurado é a política de direita protagonizada por PS, PSD, Chega, IL e CDS. O PCP opõe-se às opções políticas do governo do PS, tal como se opõe às opções da Iniciativa Liberal. Por isso, votamos contra esta moção. O que é urgente é romper com este rumo e abrir caminho para uma política alternativa, patriótica e de esquerda, de aumento real dos salários e das pensões, de reforço dos serviços públicos, da escola pública, do SNS, de garantia do direito à habitação.
Peço conclua, Senhora Deputada.
Senhora Presidente, uma política que ponha fim ao favorecimento dos grupos económicos, que garanta uma justa distribuição da riqueza criada, que combata a pobreza, as desigualdades e as injustiças. Uma política que promova a produção nacional, apoie os setores produtivos e as micro e pequenas e médias empresas, que afirme e defenda a nossa soberania. É esse o nosso compromisso.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para uma intervenção tem a palavra a Senhora Deputada Carla Castro, do grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Faz favor.
Obrigada, Senhora Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados. Este Governo não nos serve. Este Governo não serve os portugueses, não serve mais o recorde da carga fiscal enquanto os portugueses perdem poder de compra, não serve às famílias quando, passado meses em dificuldade, aumento de inflação, taxas de juro, o Governo engorda as suas receitas. E não desonera as famílias, não apresenta reformas estruturantes, não apresenta respostas efetivas para os portugueses. Apresenta-se medidas avulsas, populistas, apresenta um cheque num mês, um cheque no outro, tudo para não transparecer que em 2022 o Governo teve lucros extraordinários. Portugal precisa de crescer, mas este Governo não sabe como. Na fiscalidade, fomos o quinto país europeu da OCDE que mais aumentou a carga fiscal entre 2010 e 2021. Nem sequer representou um aumento da qualidade dos serviços públicos. Exemplo disso é a educação, onde estamos com greves sem fins à vista, um Governo que falha aos alunos, aos professores, à comunidade escolar como um todo. Um Governo que falhou nas creches, um Ministério pouco ambicioso na saúde mental escolar, na recuperação das aprendizagens e que não se envergonha em apresentar e falar de dados que, pasmem-se, parece que os alunos aprenderam mais com as escolas fechadas. Nós temos sim que ter uma escola com a qualidade exímia, que não reproduza desigualdades sociais, que permite igualdade de oportunidades. Um país que está com o elevador social estragado precisa de uma educação de excelência e não precisa que trabalhemos com estes dados, que avaliações, dados e informações na mão do Governo que mais são desinformação. A Iniciativa Liberal tem alertado, mas o Governo tem ignorado. E por isso nós reafirmamos. Sem crescimento económico não há capacidade do país reter os jovens. Sem crescimento económico não há como assegurar reformas dignas. Sem crescimento económico não há como financiar uma administração pública que valorize a competência e o mérito. Sem crescimento económico não há. Portugal não cresce mais porque este Governo não deixa crescer. Portugal não cresce mais porque este Governo asfixia as famílias, a iniciativa privada, a capacidade de risco, tudo com o vício dos impostos, das burocracias, das ineficiências. E soubemos hoje mesmo ainda que Portugal desceu 6 lugares no ranking de competitividade mundial do IMD. Por mais truques, enganos, maquilhagens que o Governo ponha, esbarra sempre na realidade de um país mais empobrecido e de uma cauda na Europa. Um Governo que mesmo assim anda em propaganda pelo país